também agradeço, mas já o convite. Eu não vou usar o template que mandaram, peço desculpa, porque não, realmente eu já tinha algumas coisas preparadas e depois não tive tempo de fazer a alteração. Bom, então eu vou falar sobre, especificamente sobre a Jane do Bairro da Bolsa, que é, portanto, corresponde ao trabalho que eu estou a realizar no âmbito do doutoramento. Pronto, eu vou tentar, ao longo da minha exposição, falar um pouco sobre como é que o bairro surge, não é? E algumas, apontar algumas também das mudanças mais recentes, deixando em aberto os desenvolvimentos que ainda estão efetuando. Portanto, isto eu vou passar à frente. Portanto, o agrupamento, atual agrupamento habitacional da Bolsa, é assim que ele é conhecido na atualidade, portanto, ele surge enquadrado no processo SAL. Portanto, o que é o SAL? O SAL, Serviço de Apoio Ambulatório Local, foi criado em 1974, em julho de 74, logo ali depois da Revolução. Portanto, é no fundo fruto também um pouco desse período revolucionário. E ele é criado através do despacho conjunto do Ministério da Administração Interna e da Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo, na altura era o Secretário de Estado de Habitação e Urbanismo, Nuno Portas. Portanto, ele é criado nesta altura e pressupunha, no fundo, a existência de um corpo técnico especializado próprio, que procuraria apoiar as populações em soluções, as populações mais insolventes, evidentemente, procuraria apoiá-las ao nível das soluções habitacionais que deveriam partir, no fundo, até das próprias populações e deveriam mobilizar os recursos das próprias populações. Eu enquadro ali alguns dos princípios básicos do SAL, no fundo, que nortearam, digamos assim, o projeto. Evidentemente que a organização social da procura, a preferência, no fundo, pela manutenção das localizações, que é a questão, no fundo, de procurar manter as populações mais insolventes nos locais onde já residiam, portanto, que as soluções habitacionais encontradas permanecessem no local original e não que fossem, no fundo, encontradas soluções nas periferias, como era, aliás, como tinha vindo a ser, aliás, a política, nomeadamente da Câmara Municipal do Porto, através do plano de melhoramento, e, portanto, gerou também muita insatisfação, porque eu depois falo um bocadinho já disso à frente. Autonomia na gestão do projeto e da obra, incorporação de recursos próprios, neste caso seria, portanto, as próprias populações poderem utilizar recursos que podiam ser de natureza financeira, se os tivessem, claro, atendendo a que era uma população insolvente, é um pouco complicado. Em alguns casos também a própria autoconstrução, que no caso da cidade do Porto não foi muito, não foi de todo sequer uma solução, portanto, a autoconstrução, as pessoas contribuírem com a sua mão de obra, não foi propriamente uma das soluções. No Algarve, sim, cá no Porto, não. Portanto, uma descentralização da promoção habitacional, no fundo, que não fosse única exclusivamente também promovida pelo Estado, e no fundo, era também uma iniciativa experimental, na medida em que não se tinha feito nada desta natureza no país. Pronto, o SAL, só para contextualizar um bocadinho o aparecimento do processo. Portanto, em finais dos anos 60, em 1969, há um colóquio sobre habitação, onde já se fala um bocadinho sobre estes princípios mais, que são mais inovadores, no sentido de envolver as próprias populações nas decisões relativamente à habitação, às soluções habitacionais. Portanto, até então não se falava muito sobre isso. Bom, vimos já que as apresentações anteriores, que num caso ou no outro, mas não era propriamente assumido como uma solução. E, portanto, esse colóquio abre, de certa maneira, portas para se pensar na solução do problema da habitação das classes mais favorecidas, envolvendo as próprias pessoas. E, portanto, o SAL vai procurar justamente, sendo, no fundo, um projeto experimental, vai tentar justamente envolver as pessoas e que no fundo, as iniciativas sejam fortemente participadas. Para terem uma ideia do que diz respeito à mobilização das populações, este quadro é uma síntese. Um dos critérios, até da própria existência do próprio, da permanência do próprio projeto, do próprio processo, era a, era a organização das populações sob a forma ou da associação de moradores ou sob a forma de cooperativa. Portanto, em alguns casos nós temos várias comissões de moradores que foram criadas, mas a ideia seria que elas depois progredissem, no fundo, para associações de moradores legalmente, que deveriam depois ter, no fundo, os estatutos publicados em Diário da República, portanto, no fundo, estarem legalizadas. No caso do Porto, em concreto, só temos, portanto, só existiram associações de moradores, não houve nenhuma solução sob a forma de cooperativa, ao contrário de outras zonas do país. Portanto, no Porto a solução foi sempre na base da organização em associação de moradores. Relativamente a esta questão da mobilização das populações, é evidente que esta mobilização, o SAL, no fundo, contribui, digamos assim, para a institucionalização das formas de organização popular, mas já antes do SAL, no Porto, existiram, sobretudo partindo da insatisfação generalizada em alguns bairros camarais, portanto, já havia formas de organização mais ou menos espontâneas, geradas pela localização geográfica dos bairros, pela ausência de qualidade também em termos da construção, pela degradação, portanto havia já um crescente, digamos assim, de insatisfação que o 25 de Abril depois permite que exploda, digamos assim, não é? Portanto, as pessoas passam efetivamente a ter possibilidade de se manifestarem de forma mais livre. E portanto, há, digamos assim, antes da criação do SAL e antes da mobilização e da organização das populações no quadro do SAL, já há movimentos anteriores associados aos bairros camarários que, de certa maneira, depois rapidamente também se estendem aos habitantes das ilhas, sendo que, em alguns casos, o SAL abarca muito habitantes de moradores em ilhas, portanto, como vocês provavelmente sabem, de forma de habitação típica da cidade do Porto, associada à industrialização. Bom, então, o agrupamento habitacional da Bolsa, uma imagem, portanto, ele foi construído em duas fases. Ele começa a ser construído efetivamente durante o processo SAL. O SAL dura muito pouco tempo, dura de 74 a 76, finais de 76, mas outubro. Portanto, ele tem um período de existência muito curto, com vários entraves, como já vamos ver. Mas, portanto, a primeira fase do bairro, portanto, o bairro tinha previsto a construção de 128 habitações. Elas não foram construídas todas na primeira fase. Na primeira fase foram construídas apenas 56. Portanto, a construção terminou em 77, as casas, as tomadas de posse foram em 79 e uma ou outra em 1980. A segunda fase é uma fase que ocorre quase 30 anos depois. Foi inaugurada em 2006, dia 25 de Abril. E foram, portanto, esta segunda fase diz respeito à construção de 72 habitações novas, que eram as que estavam em falta no projeto inicial, porque não tinham sido construídas logo na primeira fase, e recuperadas também as 56 existentes, que estavam já em avançado estado também de degradação, para além de se tentar depois ali uniformizar arquitetonicamente conjunto habitacional, porque as pessoas, entretanto, foram fazendo as suas intervenções nas casas, as adaptações, e, portanto, houve ali, do ponto de vista físico, uma tentativa de harmonização, enquadrada, evidentemente, nas novas normas também que, entretanto, foram surgindo, essa tentativa de uniformização e construção, então, das habitações que estavam em falta. O projeto é do César Vieira, portanto, e aquilo que existe neste momento, de certa forma, corresponde ao projeto inicial, que não ficou concluído na totalidade, na altura do SAL. Portanto, ganhou um prémio em 2007, está neste momento o agrupamento habitacional da Bolsa está em vias de classificação como imóvel. Portanto, assim. Bom. Em termos gerais, para perceber, no fundo, como é que, digamos assim, a população da zona da Bolsa, que já vos vou mostrar o que é que ela corresponde tanto, o que é que está na origem, digamos assim, da constituição do bairro, que pressupunha, evidentemente, a organização dos moradores em forma de associação de moradores. Portanto, o 25 de Abril, evidentemente, que torna possível a inclusão de formas de organização popular, mais ou menos espontâneas. Alguns autores questionam se, efetivamente, as do SAL são assim tão espontâneas quanto isso, porque, no fundo, o SAL pressupunha que as pessoas se organizassem. Portanto, à partida, era quase que era obrigatório, no fundo, essa forma que as pessoas se organizassem para poderem beneficiar do SAL. Portanto, questiona-se, alguns autores colocam essa questão, serão tão espontâneas assim quanto isso. Havia, efetivamente, no país uma forte carência habitacional, estimava-se que mais ou menos uma carência de cerca de 600 mil focos. Um outro aspecto também que é comum, portanto, que é fundamental para perceber no fundo a gênese da Bolsa, foi o processo de ocupação de casas que ocorreu um pouco por todo o país. Portanto, nesta altura, os jornais da época retratam, eu consultei especificamente os do Porto, não é? As notícias, como este do Porto, mas retratam quase sistematicamente processos de ocupação de casas, que começam também em alguns bairros, por exemplo, São Tomé, não é? As casas estavam disponíveis, estavam ali, havia pessoas sem casa, e, portanto, o lema era muito, não pode haver casas desocupadas enquanto houver pessoas sem casa. Portanto, e há, efetivamente, um processo generalizado de ocupação de casas. Pronto, e a insatisfação também crescente dos moradores dos bairros camarados, que progressivamente se vai estendendo às ilhas. No caso específico da Bolsa, o que é que aconteceu? Portanto, a ação, digamos assim, desencadeia, no fundo, depois mobiliza as populações, a população da zona, começa com a ocupação de um prédio desabitado na Rua do Mel no dia 9 de fevereiro de 1975. Que eles chamaram de Bairro do Alerta, que curiosamente veio a dar depois nome ao jornal da associação, portanto o jornal chama-se O Alerta, portanto, e começa no fundo desta ação concreta que é ocupar este edifício. Portanto, era um edifício que pertencia, um bloco de apartamentos que pertencia na altura ao Ministério da Justiça, estava desocupado, portanto estava desabitado, não tinha sido concluído, não tinha água, não tinha luz, portanto ainda estava, em alguns casos ainda nem sequer estava totalmente concluído, mas no fundo um bairro que ficava ali, paredes meias com as ilhas, as inúmeras ilhas da zona da Bolsa, e portanto a população da zona decide ocupar o prédio. Portanto, ocupam o prédio, há relatos no jornal do Comércio do Porto da ocupação de prédios, eles chamam inclusivamente para contrastar no fundo com a pobreza, eles diziam que eram, portanto, prédios, casas de luxo, não é? Para habitantes no fundo que viviam, e eram casas consideradas casas de luxo para quem vivia em ilhas, em casas extremamente pequenas. Outra das, portanto, eles ocupam o prédio, isto depois gera, evidentemente, eles não permanecem no prédio, porque, entretanto, depois há ali tentativa, há uma negociação com os moradores, com os ocupantes, e, no fundo, com a comissão de moradores que se constitui de forma provisória, há ali uma negociação e eles acabam por deixar o prédio, porque lhes é cedido um terreno anexo ao Tribunal de Menores, onde eles, efetivamente, irão depois construir o bairro. Outra das ações desenvolvidas também pelos moradores da zona da Bolsa é a ocupação de uma fábrica na Rua dos Burgais, que é atualmente a sede da Associação de Moradores. Portanto, eles ocupam a fábrica também está, portanto, tinha um proprietário, eles tentam falar com o proprietário, mas precisavam de uma sede. Aliás, o problema das sedes era fundamental, ou a existência de uma sede era fundamental para que as associações de moradores efetivamente pudessem funcionar. Era a ausência de um espaço físico onde se pudessem reunir regularmente, onde pudessem discutir os seus problemas. Portanto, era a ausência desse espaço era evidente aqui, portanto, eles ocupam a fábrica. Há depois ali também um processo de negociação, entretanto, a fábrica, a atual sede, é a pertença da Câmara Municipal, portanto, mas cedida à associação enquanto ela não tiver os fins sociais a que se destinam. Portanto, eles ocupam então essa fábrica e é interessante que, por exemplo, a fábrica estava praticamente em ruínas e toda a recuperação é feita coletivamente. Todos contribuem coletivamente, cada um, no fundo, com o seu recorrendo ao seu ofício, se quiserem, portanto, quem percebia a construção civil de algumas atividades dava uma colaboração, fazia os cortinados, portanto, todos de certa maneira contribuíram para, para recuperar e para tornar, no fundo, aquele espaço um espaço mais habitável, digamos assim. O que acabava também, de certa forma, por reforçar os laços entre os diferentes elementos da zona. Portanto, isto é um comunicado, digamos assim, da Comissão de Moradores. Eles reúnem para tomar a decisão de ocupar a fábrica, portanto, a ocupação, para ocupar a fábrica, não, de ocupar o edifício. Portanto, as ocupações nunca eram feitas de qualquer forma. Portanto, havia reuniões e eram as reuniões que coletivamente se decidia se sim ou se não. Portanto, e neste caso, assim mesmo, portanto, os moradores. Reunidos em assembleia, decidiram ocupar um prédio de 32 habitações, localizado na Rua do Mel, junto à tutoria, que se encontra abandonado e desabitado há mais de 10 anos. Enquanto este prédio apodrece, nós, moradores desta zona, apodrecemos nas miseráveis habitações que temos, por isso esta nossa decisão é justa. Apelamos à solidariedade de todos, de todo o povo trabalhador. Lutamos por aquilo que temos direito. Viva a justiça do povo trabalhador, abaixo a justiça dos capitalistas, abaixo a exploração capitalista. Bom, disto, isto é mesmo da Comissão de Moradores. E uma coisa que é interessante é que, no fundo, se vocês repararem, eles dizem que a decisão é justa, não é? Pronto. Há aqui sempre, ao nível das ocupações das casas, no fundo, os moradores atuaram sempre nesta fronteira entre a ilegalidade e a legitimidade. No fundo, os atos eram ilegais, porque estavam a ocupar, efetivamente, propriedade privada, mas eram legítimos. E como é que se procurava, no fundo, legitimar essa... Então, é interessante porque eles procuravam legitimar recorrendo, evidentemente, ao Estado. Eu não tenho agora aqui, não sei de cor o número do decreto-lei, mas eles conseguem, efetivamente, não especificamente a vossa, mas todo o movimento de moradores consegue, que se publique um decreto-lei que obriga os senhorios a alugar as casas no espaço de 3 meses e que, se não o fizerem nesse espaço, devem comunicar à junta de freguesia que tomará as casas e que as colocará, digamos assim, para arrendamento, ou que distribuirá depois por quem é mais carenciado. A questão é que a maior parte dos senhorios não cumpre aquilo que está estabelecido neste decreto-lei e, portanto, isto acaba por constituir também um elemento legitimador da própria ocupação de casas. Ou seja, se há um decreto que obriga, se eles não cumprem, então é legítimo que nós ocupemos aquilo que está disponível, não é? O que deveria ter sido comunicado e não o foi. Uma questão também que é interessante a este nível, é que, no fundo, a luta destes moradores não é única e exclusivamente uma luta pela habitação. É, efetivamente, uma luta pela casa. Estamos a falar de pessoas que vivem em condições extremamente precárias do ponto de vista habitacional, mas é também uma luta pela transformação da sociedade. Portanto, a transformação, no fundo, procura também uma sociedade estruturada de uma forma diferente, uma sociedade nova. Então, vocês têm mais um excerto do alerta. No jornal da Associação de Moradores, isto está em várias notícias, portanto, eu selecionei só algumas coisas, mas sempre esta visão de que é preciso acabar, no fundo, com a organização capitalista, porque ela cria profundas desigualdades, e substituí-la progressivamente por outra forma de organização. Vocês têm aqui nesta notícia, no fundo, os primeiros passos para o socialismo, mas sempre o capitalismo como um elemento chave, como o alvo a atacar. Esta é uma notícia do Alerta, que justamente fala nesta questão da necessidade de passar para uma forma diferente da organização da sociedade. Portanto, que eles dizem, de 25 de abril para cá, a movimentação operária tem sido intensa, nas fábricas, nos campos e nos bairros. Os trabalhadores afirmaram as suas necessidades, bateram-se para que fossem satisfeitas, lutaram mesmo quando lhes chamaram reacionários. Portanto, houve uma série de obstáculos que eles tiveram de enfrentar, este foi um deles, não é? De terem sido acusados também de reacionários. Começaram a organizar-se em comissões de fábrica e de moradores, a fim de serem eles próprios, organizados democraticamente, a responderem às suas necessidades. Conseguiram assim, aqui e além, resolver alguns dos seus problemas em matéria de trabalho, salário, ensino, habitação, etc. E podemos afirmar que foram dados os primeiros passos para o socialismo. Uma outra questão que eu gostava também de realçar. É que há, em quase em muitas notícias também do jornal vai aparecendo esta necessidade de articulação, de estreitamento de relações entre as comissões de moradores e as comissões de trabalhadores. Não é? Em alguns casos eles chegam mesmo a apontar, por exemplo, os trabalhadores da construção civil, não é? O sindicato de trabalhadores da construção civil e as comissões de trabalhadores ligadas a essa área, no fundo. Deve haver uma união no sentido em que, se o problema é a habitação, eles podem resolver ou contribuir também para a resolução desse problema. Portanto, não era meramente uma luta isolada, mas tentava-se que ela fosse articulada com outras formas de luta também organizadas na altura no país. Bom, relativamente à Associação de Moradores, especificamente da Bolsa. Portanto, ela é criada em 4 de julho de 75, antes disso, quando existia uma comissão de moradores provisória. Os estatutos são aprovados e publicados em Diário da República a 20 de setembro de 1975. Tal como a maior parte das associações de moradores da altura, estes 4 objetivos são quase transversais a todas elas. Portanto, o que é que ela pretendia? A melhoria das condições de habitação dos associados, a defesa dos interesses dos associados perante, no fundo, os órgãos de poder, locais e centrais, o desenvolvimento do espírito associativo dos associados, aqui também conta muito uma vertente também mais cultural e de desenvolvimento, não é, de promoção social também dos habitantes, e a criação de uma cooperativa de consumo aberta a não associados. A Associação de Moradores da Bolsa teve uma cooperativa de consumo que funcionou durante algum tempo, portanto, depois, portanto, deixou de funcionar, mas durante ainda algum tempo ela esteve efetivamente aberta. Isso era também uma forma, de certa maneira, que era aberta a não associados, foi uma forma, evidentemente, de angariação de alguns recursos para a sobrevivência, mas também, sobretudo, a possibilidade de evitar os intermediários e, portanto, poder disponibilizar às pessoas produtos mais baratos, porque não havia justamente os tais intermediários que depois tornavam os preços dos produtos mais caros. Para além desta cooperativa de consumo, ela teve um infantário durante algum tempo, depois fechou. Neste momento, a associação está um bocadinho moribunda. Ela existe fisicamente. Só tenho 5 minutos. Então, eu vou acelerar. Esta é a zona da Bolsa, que está ali delimitada à laranja, portanto, vai até a zona da Rua da Constituição, Rua da Boa Vista, Monte Cativo. Portanto, a zona da Bolsa, o bairro especificamente fica cá embaixo, portanto, não é. Agora, a zona de intervenção da Associação de Moradores era uma zona realmente ampla. Bom, eu vou saltar aqui esta parte da brigada técnica. Os entraves do processo. Portanto, tal como o SAL teve uma série, evidentemente enfrentou uma série de entraves, e as associações de moradores que procuraram, no fundo, promover habitação para as populações que estavam, de certa maneira, a servir, também encontraram uma série de entraves. Um dos entraves, logo à partida, era a indefinição do próprio SAL. O SAL é criado, mas há todo um conjunto de competências, mesmo em termos de financiamento, não é? Em matéria de financiamento, nunca as coisas foram muito bem delimitadas e, portanto, o próprio processo em si tinha lacunas de base, não é? Em termos de estruturação, portanto, tornava complicado, tornava difícil o próprio andamento das ações, entretanto, iniciadas. Depois, um outro problema era a especulação imobiliária e o valor dos solos. Portanto, estamos a falar sempre, neste caso, o solo era uma questão fundamental, o valor do solo, a propriedade, não é, tanto privada, e tudo isso tinha também um fator de atraso, não é, dos próprios processos. Depois, as burocracias inerentes aos processos de expropriação dos terrenos, por parte das câmaras municipais. Depois há quem aponte também a excessiva territorialização dos movimentos, muito localizadas, e a própria evolução política do país, que acabou por contribuir também para uma certa inversão, não é? E acaba por contribuir para depois o fim do SAL. No caso da Bolsa, só eu tinha aqui um exemplo muito rápido, portanto, de alguma informação que eu consegui encontrar nos arquivos. Portanto, isto é um excerto da correspondência da Brigada Técnica para o Fundo de Fomento da Habitação, que retrata justamente os obstáculos que a Brigada encontrava na Câmara Municipal de Porto. portanto, as parcelas não eram, não havia expropriação, os proprietários eram colocados no aparecido, portanto, o processo arrastava-se. Várias cartas em que voltámos a pedir e as coisas continuam, de tal maneira que muitas destas coisas ficaram pendentes. Isto porquê? Porque não era só a questão, não era só construir o bairro novo, era também, se possível, requalificar algumas das habitações que existiam. Bom, outro dos problemas também das associações de moradores e do próprio andamento do processo tinha a ver com bloqueios internos, ou seja, era preciso também mobilizar as pessoas e acabar com desconfianças, com desinteresse, com comodismo, com medo. Portanto, estão a exercer todo o alerta, onde justamente logo no primeiro número do jornal, a direita, tanto à altura a Comissão de Moradores, ainda eleita provisoriamente, portanto, mostra, tenta chegar às pessoas desta forma. É preciso participar, mas para participar é preciso que as pessoas, no fundo, não tenham medo, que não se acomodem, que não tenham... Não é que estejam mais interessadas noutras questões e também que não desconfiem no fundo do trabalho que está a ser desenvolvido. Depois, portanto, o apelo à participação também é um dos elementos que está sempre presente. A importância da união e que coletivamente, só coletivamente é que se vai resolver o problema está muito presente ao longo sempre do jornal. Portanto, a questão da temos que estar unidos, temos que participar. Por exemplo, em algumas notícias, em alguns dos artigos, há até uma certa tentativa de moralização, de imposição até de uma certa moral, dizer às pessoas é preciso deixar certo tipo de atividades que são mais alienadoras, se quiserem, não é? E vamos todos participar, deixar o café, deixar a televisão, deixar aqui, vamos para a luta, eu tenho que avançar. Pronto, só muito rapidamente, eu consegui recolher alguma informação que permite fazer uma breve caracterização das famílias que foram habitar a primeira fase do bairro. Há também um conjunto de informação, portanto, há umas fichas de inquérito familiar que dizem respeito a todas as associações faziam inquéritos para fazer, portanto, para o levantamento das condições socioeconómicas das famílias da área, portanto, abrangida. Eu consegui encontrar 89 fichas, não consegui encontrar mais. Destas, só 33 é que estão preenchidas na totalidade. Há 56 que não estão preenchidas, desde logo, por exemplo, questões muito, muito interessantes, que é as pessoas não estão interessadas em casa, portanto não querem casa, há várias assim, só querem a casa na segunda fase, ou então não querem que isso seja feito o inquérito, ou então pessoas que simplesmente mudaram de zona. E depois há então as fichas de atribuição das casas da primeira fase, que são 55, embora as casas tenham sido 56, há uma que eu não consegui encontrar, e destas 55, são mais de 54, porque uma delas refere-se a uma tomada de posse em 2000. Pronto, e eu se calhar tenho que acelerar.
Muito rapidamente.
Pronto, então assim, só muito rapidamente.
Isto é muito interessante.
Isto era daquelas fichas de inquérito familiar, portanto as tais 33, que são 123 elementos, a idade média é 33 anos, temos 29%, portanto são crianças e jovens até aos 15 anos, 42% das famílias são de média dimensão, 3, 4 elementos, 30% são famílias com 5 e mais elementos, 87% das famílias residem há mais de 10 anos na zona, 72% viviam em casas de ilha e 63% das famílias, portanto, vivem em casas de no máximo 30 metros quadrados. Portanto, eu não sei muito bem como é que eles chegam a estes metros quadrados. Bom, no caso das famílias da primeira fase, que foram instaladas na primeira fase, portanto, são também famílias de média dimensão e famílias numerosas, sobretudo casais com filhos solteiros, portanto, casais relativamente jovens com filhos, empregados, há muitas situações desconhecidas porque nem sempre os processos estão complexos e, portanto, há casos em que eu não sei se as pessoas estavam trabalhadas, estavam formadas, mas sobretudo empregados. Sobretudo operários e artífices e operadores de instalação, tanto os grupos 7 e 8 da Classificação Nacional de Profissões, no caso daqueles para quem foi possível obter a profissão, trabalhadores por conta de outra, essencialmente, e depois tentei fazer exemplos de grupos socioeconómicos e de classe, ainda estou a trabalhar um bocadinho isto melhor, mas sobretudo operários qualificados, semi-qualificados, pessoal dos serviços, operários industriais. É interessante, por exemplo, eu não tenho aqui retratado, mas havia muitas pessoas a trabalhar, as mulheres sobretudo, nas fábricas têxteis,
que
fábrica
havia.
De malhas Marão, por exemplo, os homens na Anodal, por exemplo, na metalurgia, há vários. Há alguma informação em relação a isso. Pois o rendimento global do agregado doméstico é, como podem ver, sobretudo extremamente baixo, portanto, são poucos os que têm do global do agregado doméstico, portanto, de 1.500 a 3.000 escudos, tudo ali 21,9%, pronto, embora também haja depois aqui de 9.000 a 10.500 escudos, mas para a altura não é exatamente. Pronto, o principal meio de vida é o trabalho, isto aqui eu vou passar à frente. Pronto, e só para terminar muito rapidamente, eu queria só salientar que apesar de todo o trabalho que se tem vindo a fazer para uma tentativa de erradicação, digamos assim, das ilhas, a verdade é que em 2007, como podem ver ali na zona da Bolsa, ainda continuam a existir um considerável de ilhas. Ilhas que ficam exatamente no mesmo sítio onde estavam há 30 anos atrás. Portanto, uma parte considerável das ilhas foram abrangidas pelo estudo, na Rua dos Burgães, na Rua da Bolsa, continuam a existir, portanto as ilhas não terminaram, então lá estão. Pronto, e isto seria só muito para finalizar, na segunda fase de construção, só para terem uma ideia dos preços das habitações, portanto as habitações que iam ser construídas e das existentes, e só para dar uma notinha muito rápida, quando contactei com o pessoal neste momento, um dos responsáveis pela cooperativa, portanto, o destino das habitações preferencialmente seria para moradores da zona. Preferência que tivessem ligação também à Associação de Moradores. Quando tiveram um imenso cento e tal de inscrições, quando fazem a primeira reunião e dizem às pessoas que as casas são para comprar e não para arrendar, desistiram praticamente todos, ficaram 19, destes 19, só 12 é que efetivamente compraram a casa. Face a isto, portanto, eles de repente viram-se com 60 casas nas mãos, não é? Que era preciso vender, e portanto abre-se, no fundo, o processo de venda passa a ser um pouco mais extenso, portanto conseguiram vender todas as restantes casas, mas não para os moradores da zona. Pronto, e isto leva-me a colocar a questão de que direito, efetivamente, de que direito à cidade é que estamos a falar, não é? Quando a própria solução depois cooperativa vai transformar o destino das casas.
Muito bem.
Tá.